Tribuna Desportiva. Às segundas-feiras, entre as 21 e as 23 horas.
Muito boa noite, bem-vindos a mais uma edição da Tribuna Desportiva. Consigo sempre às segundas-feiras entre as 21 e as 23 horas. Vamos, nas próximas duas horas, falar de muito desporto e, nomeadamente, de muito futebol. Em destaque vão estar os jogos do próximo fim de semana, Taça de Portugal. Iremos falar com o treinador do Montalegre, que vai defrontar o Futebol Clube do Porto. Contaremos ter também na nossa companhia alguns lusodescendentes que estão com as suas equipas na edição deste ano ainda da Taça de França, o James Duarte, jogador do Connes-sur-Loire, também Patrick Videira, treinador do Furiani Agliani, e ainda Diego Alves, jogador do Taon, convidados que vão desfilar ao longo da segunda hora. Para esta primeira hora vamos dar destaque, claro, às seleções nacionais. Connosco temos o Carlos Pinto, teremos uma pequena declaração do Rui Jorge, o técnico da seleção de sub-21, que perdeu hoje com a Grécia por 2-1. Foram declarações recolhidas ao Canal 11 da Federação Portuguesa de Futebol. E nesta primeira hora também, como já disse, o Tony da Silva, treinador do Montalegre, e Mário Pereira, presidente do Domiense, vão também estar na nossa companhia para abordarmos esses jogos da Taça de Portugal no próximo fim de semana. Venha daí, vamos então para a apresentação habitual. Olá, Armindo, boa noite.
Boa noite, Daniel, boa noite a todos.
Contente?
Claro, contente, sobretudo porque Portugal ganhou.
Muito bem.
Sei que ias falar do Braga, mas
o Braga não jogou. O Braga não jogou.
Sim, mas marcou um Braquerense.
Aham. Exatamente.
Ricardo Horta, sempre que entra, sempre marca.
É um grande jogador. Também o Marco está na nossa companhia. Olá, Marco.
Boa noite. Eu hoje vou chamar a música.
Muito bem, vamos todos chamar a música daqui a pouco. Ainda o Henrique. Olá, Henrique.
Boa noite a todos e a todas.
É sempre
um prazer estar aqui presente, sim.
Ótimo. Se quiseres, eu acompanho-te naquilo que deves dizer.
Obrigado.
E o Carlos Pinto, que está na nossa companhia, já um regressado aqui às nossas emissões. Olá, Carlos.
Boa Olá. Noite. Com todo o prazer e uma boa noite para todos os ouvintes.
Ah, e hoje fizeste aí a carequinha.
Foi.
Porque era para estares aí em acordo connosco, assim estamos em vantagem.
Ele sabia que vinha a rádio, por isso.
Estamos em vantagem. 3-2, estamos a ganhar 3-2.
Ele é verdade. 3 carecas e 2 com cabelo. Eu com um bocado de cabelo.
Já não cresce muito por isso.
Está tudo bem? A vida está a correr bem em termos desportivos?
Está tudo, está tudo. Nunca pior. Poderia ser melhor, mas estamos lá. Estamos na luta.
Isso quer dizer que não estás aí, não és o primeiro?
Sim, só que eu tenho um jogo de atraso. Se ganhar, não sou o primeiro. Okay. Ir empatar na casa dos itanos é duro, por isso foi bom.
Portanto, continuas com os...
O 18 Lima e Brevan.
Lima e Brevan. Muito bem. D'ailleurs, Henrique, a propósito vi ontem os jovens do Lusitanos da Mora em Suíça. E estavam com cara de poucos amigos. Perderam, foi?
Talvez, não sei.
Sim, sim, perderam 3-2.
3-2, exatamente.
Porquê que queres falar de derrota assim?
Não, porque eu vi, eu estava de passagem, andava lá a correr e vi os jovens a saírem lá. Só por causa disso, todos com o emblema do Lusitanos de Samão. Ia falar português. Vamos...
A falar português não acredito.
Vamos então avançar.
Era que categoria, então?
Era...
18. Tem duas equipas.
Então, e era equipa A ou equipa B?
Isso sim, era A. E recebemos já bem em Samor.
Muito bem, vamos lá então falar sobre a Seleção Nacional, seleção que cumpriu, terminou a qualificação para o Europeu de 2024 só com vitórias, é a nona seleção, como também já tivemos a oportunidade de referenciar isso noutras emissões, é a nona seleção a conseguir o pleno rumo a uma grande competição. O que é que se pode dizer? O que é que se pode dizer a mais daquilo que já fomos também adiantando nas outras edições? Foi, Carlos, começo por ti, foi uma qualificação boa,
tranquila,
boa, é verdade, se calhar o nível das seleções também, fala-se muito do nível das seleções, mas é preciso ganhar os jogos também, não
é? Sim, exatamente, é preciso ganhá-lo, porque no jogo antes, o Portugal...
Já houve qualificações em que jogámos contra equipas teoricamente mais fracas.
Sim,
e
no outro jogo em antes, que fomos fora, o Portugal ao intervalo estava 0-0 e não havia intensidade, não havia aquela vontade de querer ganhar o jogo. Uma equipa como Portugal podia já estar a ganhar. Ontem não, ontem foi diferente, mas eu gostava mais de salientar, uma coisa que me chamou muito a atenção foi...
Estás à vontade.
O público é muito bonito. Portugal, quero... tenho vontade de dizer que Portugal jogou em casa ontem. É muito raro ver, quando se vem ao Estádio da Luz, ao Estádio do Dragão, ver Portugal a jogar em casa. Quando eu digo isto, que é que todos os jogadores que são convocados, não seriam, alguns não seriam assobiados. E ontem, para mim, depois da vitória do Portugal, que isso é o mais importante, saliento a atitude do público e tenho vontade de dizer que toda a gente, todos os jogadores se sentiam a jogar em casa, foi bonito. É pena não ser sempre assim, mas há de salientar algo que eu achei bonito, que independentemente de seja o jogador que jogue em qualquer clube que seja.
Não seria também por causa destas vitórias todas seguidas, 10 vitórias, que o público também afeta isso?
Penso que não, penso que houve Portugal e há pouco tempo jogou na Luz ou jogou no Dragão. Portugal estava a ganhar e vai lá, e há certos jogos, certos jogadores a serem assobiados. Depois não quero retirar, e como tu me pediste, comentário ao jogo. Queria só salientar isso, depois fica. É só o meu comentário, aquilo que eu levo daquilo que houve ontem. Depois, claro, Portugal vai com a equipa que o selecionador achou melhor para aquele jogo, para o jogo de ontem, meter aqueles titulares. Vamos dizer que não podemos dizer que é uma equipa A ou uma equipa B. Foram 11 que entraram lá para dentro, fizeram um bom jogo, muita intensidade, vontade de ganhar, vontade de ir para a frente, e desde o primeiro minuto Portugal pegou o jogo na mão, tive o jogo na mão e fiz um futebol atraente, independentemente seja quem for a seleção. Claro que agora podemos dizer, vamos ver o que é que vai ser agora contra as seleções mais fortes, mas entretanto quero dizer que Portugal jogou um futebol atraente, bonito, e que, como se costuma dizer, não adormecestes em frente à televisão.
E pronto, depois também são jogos de final de qualificação, já está qualificado.
Tudo conta, exatamente, mas se formos como outros, podemos outras seleções que, independentemente de estar classificadas, meteram a intensidade, a vontade de querer jogar, de querer marcar golos, e por isso é que há resultados que nem dá para comentar num jogo de futebol onde vês 14, 11, 7, exatamente, estás a ver. Não, mas lá está, se a equipa se meter ao nível de como a equipa adversária joga, certeza que não marca tantos golos, nem haverá um futebol tão bonito. Portugal, acho que volta a salientar, independentemente da equipa que estava à face, fiz um futebol bonito, atraente, e pronto, e vá, só marcou 2, podia ter marcado muitos mais, mas volto a salientar, e já comentei aqui no passado que este selecionador era algo a desejar, e vá, veremos agora, mas pelo momento tenho um vestuário na mão, tenho um vestuário unido, sente-se, vê-se os jogadores a sorrirem, algo que já não acontecia no passado, aconteceu, eles não têm esse sorriso nas televisões, no público. Vamos ver o que dá, veremos. Penso que Portugal é uma das seleções candidatas ao Euro, não digo a principal, mas dentro das cinco primeiras, penso que se pode integrar Portugal.
Henrique, queres completar?
Concordo plenamente sobre o facto que Portugal nota-se que está a crescer e está, podemos sim dizer que é um dos favoritos, claro, no próximo Euro, com esta vontade claramente de oferecer talvez mais um título ao nível internacional ao Cristiano Ronaldo. Agora não vou dizer talvez o último, porque nunca se sabe com ele, ainda pode esticar até o Mundial, mas eu acho que a campanha foi boa, algo que talvez toda a gente podia ter dizer que é previsível com Martínez, que tem esta capacidade sempre de dominar por completo as qualificações com as equipas nacionais, como foi o facto da Bélgica do passado. Depois, em termos mais global, eu acho que toda a gente está a apontar o facto dos jogos e dos adversários mais fracos, e não sei porque é que agora há esta vaga, esta moda de dizer que não vale a pena enfrentar equipas fracas, só que isto são prémios dos grandes, dos poderosos, daqueles que manda, porque assim eles estão a pensar depois fazer qualificações são entre eles, quer dizer, entre grandes, quer dizer que há sempre um primeiro e um último, ou seja, eles querem se massacrar entre eles, sempre a ver um caos de, nas federações, não sei qual é que é essa ideia de dizer qual é que é a importância de jogar a Liechtenstein, Bósnia, até a Bósnia que já foi um grande há pouco tempo, quando o Pjanic e o Dzeko eram grandes jogadores e davam uma cara diferente a esta Bósnia-Herzegovina, a Islândia também já foi melhor, e porque não permitir a equipas também como o Luxemburgo, agora que é terceiro do grupo de Portugal, por exemplo, que justamente soube demonstrar que é uma equipa que sabe rivalizar com a Islândia, com a Bósnia, com o Liechtenstein, que é uma equipa que cresce, que permita também de crescer e enfrentar grandes nomes e grandes equipas, e também tirar também esta alegria, justamente, aos povos assim que não têm esta capacidade talvez de enfrentar um Portugal todos os anos, ou ir a um Mundial todos os anos, todos os quatro anos. Porque impedir justamente a um Liechtenstein de fazer uma festa a receber Portugal? Porquê? E eu compreendo esta lógica, esta análise das teorias aqui dos comentadores, a dizer que não vale a pena tão seguir os grandes jogos, a pequenos jogos. Não, eu acho que o futebol é sempre futebol, e já aconteceu surpresas ou equipas pequenas que ganham os grandes, e eu acredito que também podem mostrar que finalmente quando, por exemplo, a França ganha 14-0 Gibraltar, é com respeito. É porque uma equipe também, houve fatores, houve cenários assim do jogo, com um cartão vermelho logo de início, que também permitiu talvez, mas tem que se meter os 14 golos, porque senão a França também já conseguiu ganhar, atrás Andorra 1-0 com um penalti nos últimos instantes. E eu quero acreditar que os pequenos merecem também receber os grandes, e os grandes também têm que fazer com os pequenos, porque o futebol é de toda a gente, não é só de um elite. E por isso, depois, quem quer ser grande e quer ganhar títulos é nas competições, que tal o Euro, como o Mundial, aí ok, vão ser os grandes, melhores para se enfrentar, é normal.
Marco, eu gostava de lançar a ti sobre os jogadores. Roberto Martínez tem dito muito que Portugal tem um lote de jogadores enorme para...
Muitos jovens.
Muitos jogadores, que vai ser uma dor de cabeça, entre aspas, obviamente, uma dor de cabeça positiva para ele e para a equipa técnica de escolher os jogadores que vão representar Portugal no próximo Euro. Há assim realmente tanta dificuldade para o técnico nacional?
Não, nenhuma. Nenhuma, ele já fez a escolha. Quer dizer, nas últimas convocatórias foram sempre os mesmos que foram lá, que são convocados. Em quase todas as convocatórias está o Toti Gomes. Fez a sua estreia no penúltimo jogo. Então dizer que não tem já todos os jogadores, mas que é mentira. Ele quer dar uma boa imagem para fora, mas a realidade é que já tem todos os jogadores escolhidos para este Mundial, para este Europeu. A única dúvida que eu vou ter, e porque ele jogou ontem ainda por cima, o João Mário, sobre o lado direito. Porque ele andou a testar vários jogadores sobre o lado direito, Diogo Daló, Nelson Semedo, João Cancelo.
Em condições normais
e João Mário
não vai.
Exato, em condições normais não vai, porque tem algumas baixas do lado direito. Mas também pode entrar na equação, porque não? Quando se vê as exibições de vez em quando do Diogo Daló ou até do Nelson Semedo, a principal opção válida é o João Cancelo, do lado direito. E depois, quem é que será o substituto? Se o João Mário, por exemplo, impõe-se completamente no Porto, joga todos os jogos da Liga dos Campeões, faz grandes jogos, tem uma boa qualidade de centro, o que falta tanto a Diogo Daló que a Nelson Semedo, porque são jogadores ofensivos, mas em termos de qualidade de cruzamento acho que são fracos. E depois o problema deles é que eles são muito ofensivos e depois nas costas acabam por perder muitas bolas e muitos duelos. João Mário pode conseguir aliar as duas qualidades, porque é um jogador mais jovem que está a ser trabalhado por Sérgio Conceição, porque não era a posição dele, quer dizer, ele está mesmo a aprender o trabalho de A a Z como defesa direito. Sem ser uma ou duas dúvidas, o resto ele já sabe muito bem. Já sabe que Paulinho não vai, já sabemos que Pote não vai. Podem marcar 15 golos, 20 golos, 30 golos, não vão, nenhum dos dois vai. Bruma.
Espera, mas pode haver lesões, quer dizer.
Sim, se houver lesões, mas já tem os substitutos. Se há lesões, é Bruma que vai. Convocou o Bruma.
Mas,
para quê? É para testar, para ver.
Também tem que ser, Marco, porque tu constróis um balneário a partir destes jogos. Destes jogos que não são jogos amigáveis, é preciso ganhá-los para depois lá estar. Mas, e estou de acordo contigo.
Eu só estou a responder à pergunta, que é ele no fundo está a enviar-nos coisas para os olhos, mas o grupo dele já está feito.
Mas nem a mandar coisas para os olhos.
Já disse que já tem o grupo dele feito.
Exatamente, nem a mandar. É. Os jornalistas é que insistem em tudo. Agora, tu hoje não podes, ele não pode chegar agora com o jogo, com a classificação está feita, e dizer, ai, vou mudar 12 jogadores. Estás a perceber? Eu entendo a tua parte onde tu dizes que ele que fala... Um discurso bonito para fora, porque é isso que ele também vem de pegar na seleção, e ele é inteligente a responder aos jornalistas. É um discurso bonito que os portugueses vão querer ouvir, mas estou de acordo contigo a 100%. De 24 jogadores, 20 estão escolhidos. A não ser,
ou 23, não sei se é 23.
A não ser que haja lesões, é isto tudo.
Não vai, não vai mudar.
Mas não pode mudar, também não pode mudar.
Sim, mas tem que haver também, lógico, também, por exemplo, se amanhã o Sporting é campeão e que o Pote faz um grande campeonato, é impossível de dizer que não
vai. Achas que ele vai deixar de fora um
Sportingista?
Claro que sim, só se houver lesões. Ele já tem na frente de ataque. Onde é que o colocas? Já tem João Félix, Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva.
Se o pote está grande, o Horta pode sair. Para mim, o Horta pode sair.
Sim, mas ainda tens o Rafael Leão, tens o Diogo Jota.
Temos de perfil assim.
Não esqueces que o Ricardo Horta entra porque justamente estava lesionado. Um momento foi o Rafael Leão e outro foi o Diogo Jota. E neste momento não estava Rafael Leão desta vez. Então já o Ricardo Horta é uma opção a mais.
Tudo pode ser visível, e é verdade que se o Sporting for campeão e o Pote for um dos principais que faça o Sporting ser campeão, essa ideia que tu vens de lançar é relativa, mas pode ter em conta. Depois não podemos ter, nunca podemos esquecer que um Braga anda às costas de um Horta. O Horta é o motor do Braga. E depois tem aquela estrelinha que entra e está lá para marcar na seleção. E muitas vezes o Pote já foi chamado, e penso que às vezes não sabem aproveitar as oportunidades que têm.
Quando o Sporting foi campeão, o Pote não era o melhor marcador do campeonato?
Foi o melhor marcador.
E foi europeu. Não foi em Espanha, não. Pronto, também foi campeão, melhor marcador, e não foi. E agora, que não vai ser...
O que é que fizeste lá?
Talvez com o Pote, talvez fazia diferença.
Tu sabes o que é que tu não fizeste com ele? Agora,
o que eu sei é que tu estás a dizer, se ele for campeão nunca chegará ao que fez da última vez e não foi convocado. Sim. Então, para mim, ele tem na ideia que o Pote não se integra bem no estilo de jogo de Portugal, tudo como o Paulinho. E eu, para mim, o Paulinho também devia ser integrado, mas não pode. Já tens o Gonçalo Ramos ali no 1.9, porque ele está o Cristiano Ronaldo a titular. O Gonçalo Ramos é uma opção, Cristiano Ronaldo. E depois tens o Ricardo Horta, que também pode fazer aquela faixa mais interior. Foi quando ele marcou justamente, frente no último jogo.
Depende do...
Eu depois também não me tiras a sensação, isto agora é a minha sensação pessoal. Então a gente fala, ok, vou para a Arábia Saudita. Em termos de nível, todos sabemos que o campeonato da Arábia Saudita também podem me contar-te histórias de tudo o que quer, com o nível também. Não, é impossível.
Queres que te conte histórias, é?
não, é impossível. Me dizer que a intensidade não é a mesma do que aqui na Europa, ou isto ou aquilo. E eu, haver tantos jogadores que vêm de lá, não sei o que será, mas. Porque...
Neste momento são três que vêm de lá.
Sim, mas tens lá por Otávio.
Tem jogo que não muda e não pode mudar, que é o nosso capitão. E nesse ponto, mesmo caso que eu já o disse e volto a dizer, que há um momento que tem que se deixar, tem que saber dar-lhe um lugar.
Mas tem que ser ele a dizer, não?
Exatamente.
Não, mas por enquanto ele dá a resposta em campo.
Exatamente.
Eu pessoalmente penso que ele
marcou os golos.
Está bem, mas ele marca golos, mas ainda
mas está lá. A presença dele está lá, tem sempre dois golos atrás dele.
Mas o Ronaldo tem categoria, o Ronaldo é um dos melhores do mundo. E isso ninguém lhe tira. O Ronaldo aos 40 anos ainda pode jogar, se formos a ver.
Exatamente.
E ainda mais
lembra, mas o Luxemburgo ontem... ficou à frente da Islândia, não ficou? Quanto é que Portugal deu em dois jogos ao Luxemburgo e quanto é que deu à Islândia? Quer dizer, ao Luxemburgo, um dos jogos não estava Cristiano Ronaldo e frente à Islândia estavam os dois jogos.
Não quer dizer nada, Marco.
Ai, não.
Isso não quer dizer nada.
Sim, notas, de vez em quando notas em termos...
Sim, sim.
Já ontem tentavam todos novamente encontrar o Cristiano Ronaldo. Porquê? Porque Lukaku marcou 4 golos e ele queria ser o melhor marcador. Marco. É só ver quando o Ricardo Horta marca... Os olhos que faz o Cristiano Ronaldo ou o Ricardo Horta.
Tens razão a 100% e isso está visível. Posso
dizer. Quer dizer, tens razão, não sei, mais ou menos.
Depois
não digas isso, depois vais ter que pagar um café.
Vai pagar ele porque estou a dar razão. Por uma vez, tu ontem viste Portugal, por favor, Portugal, ai Ronaldo, não. Não, temos que parar de fazer
não,
isso.
Não. O patrão ontem.
Exatamente. E outra pergunta, a que momento é que ontem o Ronaldo tem que ser titular? Porquê? Com uma classificação
feita.
Com 37 anos, onde é que o Ronaldo tem que ser?
E não sei aonde.
Ah?
mas era a história do Lukaku.
E não sei eu.
Era a história do Lukaku?
Claro.
Ele viu com o Lukaku marcar 4 até
agora. Agora lá está. Um treinador, no passado criticámos Fernando Santos porque impôs-se contra alguém. O selecionador português hoje não se opõe contra ninguém, e muito menos contra ele. E ele sabe que.
Mas a maior parte das equipas tem sempre um líder.
Mas um líder.
Eu ontem vi um líder, mas não era CR, era mais BF.
Exatamente.
Talvez. E um líder. Então,
isso é a nível de futebol, mas.
Não, é ele que agarra a equipa agora.
Tudo.
Olha quando o Ronaldo remata a baliza, desta vez é o Bruno Fernandes que fez uns joelhos grossos.
É.
Já começa ali a ver um coisa em que o Bruno Fernandes está a dizer: opá, agora sou eu que mando na equipa.
E posso dizer mais, quando ele marcou o gol dele.
Sim,
talvez há 2 anos para aí não era um remato, era um cruzamento, talvez.
E ali arrematou e um golo espetacular. E o Ronaldo a olhar tipo. Okay. Este é dado.
Arrematou porque tinha muitas pernas. O gajo nunca conseguiu entrar na baliza.
Tinha muitas pernas.
Armindo.
A prova.
Era tipo o centro de país.
O Fernandes agora é o tamanho de patrão. É o tamanho de patrão agora. É um tamanho de patrão.
O Ronaldo depois tentou muitas vezes de longe.
E porquê?
Para ver se conseguia marcar.
Um líder, quando é líder, pensa primeiro nos outros e depois nele mesmo.
Exatamente.
Se ele é um líder, e foi, e muito obrigado pelo que ele fez pela seleção e faz, e nunca se pode deixar isso de lado, mas se hoje, aos 37 anos, és líder, sabes que há jovens, há miúdos atrás que querem estes jogos para se motivarem,
mas acaba lá que nós vamos continuar com os miúdos.
Exatamente. nesse ponto, penso que ontem era um jogo para... mais para lançar estes jovens que jogam menos do que para ir à procura de um Ronaldo, melhor marcador de uma classificação.
Mas tu sabes,
lá, tudo isto são
mesmo a nível de bilheteira, tudo isso funciona porquê? Cristiano Ronaldo.
Claro. Mas nesse aspecto, sim. É marketing.
Mas, exatamente.
É marketing.
A marca acaba lá tudo.
Eu só queria uma nota primeiro sobre o público que não assobiou, que o Carlos citou. O público não assobiou porque nenhum jogador do Benfica entrou.
Então não entrou o João Neves, foi mais que aplaudido.
Sim, mas...
nem sequer de início, foi depois, foi muito
entrou
aplaudido.
Entrou aos 87 minutos, quando o público já não estava lá.
Fosse assim,
quando a maior parte do público
já estava na segunda circular.
Já tinha saído.
Não, estás enganado.
E eu lembro aqui que o Carlos falou de Dragão e Luz Cova Subios. Lembro que o primeiro jogo de qualificação, Portugal 4-0 contra o Liechtenstein. E foi em Alvalade e houve assobios contra... João Mário.
Exato. Por causa daquela história, não é?
Por causa de passou de um clube ou outro, pronto. Mas quer dizer é que o público português é comovente e
não ontem... Mas é só o público português, Marco.
E ontem entrou o João Neves, ontem aquele lá um bocadinho simpático, mas 87 minutos.
É um fofinho. Vamos falar de novinhos, vá. Vamos falar dos sub-21, só um bocadinho.
Se me é permitido, já que nós comentámos e temos as nossas opiniões quando fazem mal, quando se assobia, como tu disseste e bem, contra o João Mário, penso que é de salientar.
Vocês estão muito amiguinhos hoje, o que é que se passa?
Não, penso que é de salientar quando não se faz, não podemos só dizer criticar, temos também
pois,
de ter de louvar.
Eu queria ver, por exemplo, se o António Silva ou o João Neves entrasse
ontem,
mais cedo.
Mas, não,
87, não, isso, não, já uma parte do público
isso
já
é,
saiu.
Isso é uma parte
da história. Já sabe muito bem que a maior parte das pessoas hoje 80 vão embora, ainda por cima, quando o resultado já está feito. Isso é só perguntar aos adeptos do Sporting.
Não, eu acho que também a federação nesse aspecto tem que ficar um pouco mais inteligente a saber onde vai organizar os jogos, porque assim, claro, quando chegas ao pertinho do fim do campeonato tens uma luta entre o Porto e o Benfica aí, convém não meter aí no Dragão ou isto na Luz, é mais no estado neutro.
Algarve, Jamor,
há tantos estados em Portugal para saber, para estar mais tranquilo.
Leiria, é verdade.
Vamos falar um bocadinho dos sub-21.
Não queremos.
Tenho aqui o Rui Jorge também para ouvir um bocadinho, um minuto e tal dos Rui Jorge. Portugal perdeu hoje com a Grécia por 2-1. Algum de vocês viu o jogo? O Marco, viste o jogo ou não?
Não, eu vi outros jogos do sub-21 e é catastrófico. Mesmo se ganham, é contra seleções de um nível baixíssimo, porque ainda por cima o sub-21, já com os sénios neste momento, a maior parte das seleções estão em queda livre. Estamos a ver, por exemplo, Ucrânia-Itália hoje à noite. A Itália, que é campeã europeia em título, está em risco de falhar o apuramento então, direto
se perder.
Ainda tem depois o play-off pois. Devido à Liga das Nações, mas está em risco de não ir ao europeu. Mostra bem que até as grandes seleções têm algumas dificuldades. Os Países Baixos passaram. A Polónia, por enquanto, não está apurada. Podem dizer que é culpa do Fernando Santos, mas desde que o novo selecionador chegou, também não venceu mais jogos. Mostra bem que o Fernando Santos não era forçosamente a causa. E os Sub-21 estão num grupo facilíssimo e acabam por perder 2-1 num jogo frente à Grécia. Ainda parece um bocado a França sub-21, quer dizer, ganham quase todos os jogos e depois vão num jogo em que talvez tenham um excesso de confiança e com esse excesso de confiança perdem. Excesso de confiança, por exemplo, eu lembro que Tiago Santos, o lateral direito do Lille, não foi convocado por Rui Jorge. É talvez o melhor lateral direito nos jovens e ele prefere não convocar. Porquê? Porque, entre aspas, desculpem a palavra, já estava no papo. O apuramento já está para ele. Tinha um ou dois jogos de atraso sobre a Grécia, já está à frente do apuramento. Não há nada que deixe alguma dúvida sobre o apuramento. Então acho que de vez em quando há um excesso de confiança e o Thierry Henry faz agora a prova disso. Derrota 2-0 frente aos fraquíssimos austríacos com 2 golos e 4 postes. E derrota hoje contra a Coreia do Sul em casa no estádio de Oceano.
3-0.
E Portugal é a mesma coisa, é excesso de confiança.
Não, eu acho, vou mais longe do que isto, acho que o tempo do Rui Jorge já foi feito. É que depois do último...
Já estás a colocar uns patins no Rui Jorge?
Então, para já era a minha ideia, que ele já tinha feito o seu tempo, sobretudo depois do último Euro, onde não foi além dos quartos da final, por isso... Eu acho que a decisão era mais de ser dizer, olha, Rui Jorge, fizeste um trabalho imenso, ok, estamos há um ano de... e até nem fui, porque estava a pensar dos Jogos Olímpicos, nem está, por isso não, tem que se passar a mão e ver talvez outras ideias, e talvez a França também foi igual, e ia buscar agora um Thierry Henry, depois do Euro.
É quando já está
o
Rui Jorge, há mais de 10 anos.
Sim, mas já é.
É tempo.
Sabes quem é culpado? Sabes quem é culpado disso tudo?
Fazia 13 anos hoje.
É o Martins.
13.
O Martins deve ficar os jogadores todos para a seleção A e ele fica descoltado.
Então o Thierry Henry também pode dizer igual. Tiraram-lhe o Zé Emery, até fizeram bem tirar o Zé Emery, que parece também tirar do PSG.
Não, acho que nestas camadas jovens não é a mudança de treinador que vai fazer algo. Penso que o Rui Jorge está ou fez um excelente trabalho
e está a fazer.
Está a fazer
por uma derrota que vai mandar tudo.
Depois, ok, o excesso de confiança, que Portugal pensa que ganha todos os jogos. Nós temos uns jovens que estão em equipas principais, jogam em equipas principais. Não vi o jogo, penso que será mais um excesso de confiança e talvez pegar o jogo ganho antes de o jogar. Mudar Rui Jorge, porquê? Se ele nos tenha lançado. Não é ele, são os clubes.
Mas tem... tens objetivos, Carlos. Os objetivos não são atingidos. Sabes quem é que vai aos Jogos Olímpicos? Tu achas que Portugal é mais fraco do que a Ucrânia sub-21? Não. É ir para os Jogos Olímpicos, pronto. Quer dizer, há objetivos, ele não cumpre os objetivos. Muito bem, obrigado, tchau. Até à próxima. Não sei, é assim, tem que ter por objetivo. Ganhou algum título sub-21?
Não.
Ganhou algum em 13 anos?
Não.
Zero.
Não,
apuramentos para os Jogos Olímpicos.
E não falta matéria para ganhar.
Eu acho que também é zero apuramentos para os Jogos Olímpicos. Quer dizer...
Penso que também, talvez Portugal não deixasse... Acho que vai-se buscar, e estes os Jogos Olímpicos, acho que lhes tiramos a matéria-prima que havia. Não, acho que não levámos os Jogos Olímpicos tão sério como devíamos ter levado. Há jogadores que foram para a equipa, para a seleção principal, e sabendo que podiam, naquele momento, jogar a classificação. Sim. Para os Jogos Olímpicos. Acho que se tu tiras a matéria-prima que tens, é complicado também depois fazer isso.
Vamos ouvir Rui Jorge depois dessa derrota 2-1 com a Grécia. Vamos ouvir as suas justificações.
Não conseguimos fazer aqui um bom jogo. Nós fizemos um jogo dividido, um jogo... de sacrifício, de luta, mas sem a qualidade que normalmente apresentamos, principalmente na primeira parte, dificuldade na circulação, fomos lentos a soltar a bola, não conseguimos encontrar os nossos extremos muitas vezes para as situações de um contra um. A Grécia também jogou um jogo um bocadinho mais direto que... O que dificulta um bocadinho as situações, mas quando as equipas o fazem, temos de ter capacidade para depois, quando elas estão desequilibradas defensivamente, fazer a diferença. E nós não conseguimos fazê-lo.
Fica aqui também, depois desta derrota, um aviso do que este grupo G ainda pode trazer de dificuldades para Portugal?
Não. O aviso há desde o início, sempre o disse. Os anos que andamos sabemos perfeitamente disso, já o dissemos, agora às vezes parece que é preciso acontecer estas coisas para as pessoas perceberem que efetivamente é verdade. Nós não queríamos demonstrar isso, mas infelizmente com o resultado de hoje demos um passo atrás naquilo que estava a ser a nossa qualificação, mas há que seguir, vai ser uma qualificação disputada até a final, nós sabemos disso, a Croácia veio aqui empatar hoje na Bielorrússia, até aos marcou aos 83, que já com a Bielorrússia reduzida a 10 jogadores é difícil, principalmente quando se joga fora com equipas com grande agressividade. A Grécia fez um jogo de bastante luta, nós sabíamos disso, e tem qualidade individual também, e por isso não conseguimos o melhor resultado.
A verdade é que a Grécia acaba por festejar no final do jogo como se já tivesse garantido a qualificação. Isso só demonstra que todos os adversários deste grupo olham para Portugal como um sério candidato a passar para esta fase de qualificação.
Tendendo aos resultados que temos feito ultimamente, claro que olham para nós dessa forma, nós sabemos isso, mas sabemos isso no final, como sabíamos no início. Sabemos que somos uma equipa difícil de demonstrar, de defrontar. Agora, somos difíceis de defrontar, mas não somos imbatíveis, principalmente quando nós estamos no nosso melhor.
As declarações de Rui Jorge ao Canal 11 da Federação Portuguesa de Futebol. Portugal perdeu então por 2-1 com a Grécia. Continua no primeiro lugar com 12 pontos, mais um do que a Grécia, em 6 partidas. Mas atenção, porque a Croácia bateu a Bielorrússia, tem 10 pontos e tem 4 encontros apenas disputados. Portanto, ainda tem 2 encontros a menos.
Tem um encontro apenas, Portugal tem um encontro. Okay. Tem 6 jogos a Grécia, 5 Portugal, 4
a Croácia. Quem tem risco é a Grécia. Okay.
Muito bem, vamos lá então mudar de tema. Deixamos as seleções, vamos partir para o fim de semana e os jogos da Taça de Portugal. Vamos ter aí alguns jogos muito apetecíveis, sobretudo para as equipas ditas mais pequenas. Uma delas é a formação do Montalegre, que vai receber o todo-poderoso Dragão. O Futebol Clube do Porto, já temos connosco o treinador do Montalegre, o nosso bem conhecido, António da Silva, que até é luso-descendente e tudo. Salut, António, como vai-te?
Tudo vai bem, merci, boa noite a toda a gente. Eu peux parler français, mais bon, moi, je suis fier d'être portugais, donc
je parle
portugais.
Tens razão, Tony. Tony, como é que suponho que há aí uma euforia entre os teus jogadores, não é? Para este embate do próximo fim de semana?
Sim, não é uma euforia dos jogadores, é uma euforia de toda uma região. Montalegre está no interior, longe de tudo e de todos, e portanto é uma euforia muito grande. Mas mal saiu o sorteio, tive que meter um travão a essa euforia, porque faltava muito jogo de campeonato, muitos treinos, e a mensagem que foi passada aos jogadores é que quem facilitasse qualquer, seja no treino ou num jogo, não iria ter o prazer de pisar o relvado do Dragão. Por isso, nós estamos muito contentes, mas foi uma caminhada difícil. Se calhar vou exagerar na imagem, mas tivemos que suar muito sangue para chegar até aí. E, portanto, vem o jogo do bem bom num estádio de topo, com um clube de topo. E espero que os meus jogadores deem o seu melhor para trazer luz acima deles, para poder no futuro melhorar as suas vidas. Vivemos a nível económico, estamos num momento muito difícil. E eu, o maior título que eu poderia ter é que no final da época a maioria dos meus jogadores conseguissem melhores contratos e que tivessem estabilidade financeira para eles e para a família.
Justamente, não era uma pequena decepção de não receber, de ir até talvez longe ao Dragão?
Não, é assim, receber era ótimo, tentar trazer o Porto aí, mas se vamos a pensar com cabeça, a nível desportivo será muito mais difícil jogar no Dragão do que jogar em casa, é verdade. Mas os meus jogadores, ir ao Dragão é uma oportunidade única, e espero bem que eles tomem um gosto de jogar num estádio de topo, perante um público muito, muito elevado. E como vocês sabem, as receitas da Taça de Portugal são sempre divididas entre o clube, a federação, os dois clubes e a federação. E portanto, nós, recebendo o Montalegre, temos sempre o apoio do município que ia nos ajudar a meter mais bancadas para poder atrair mais gente, mas uma coisa é tu receberes em Monte Alegre e tens 10 mil pessoas, outra coisa é ir ao Dragão, mesmo não enchendo o estádio, é um estádio que no mínimo mete sempre 20 a 25 mil pessoas, portanto a nível económico é muito mais vantajoso jogar no Dragão. Depois é um jogo que vai ser transmitido pelo mundo todo, na RTP1, RTP Internacional, na Sport TV, portanto vai ser retransmitido em todo lado, a nível económico, até é mais positivo para o Monte Alegre ir jogar ao Dragão do que estar a receber.
E na Rádio Alfa também vai ser transmitido, já agora...
Então falem bem de mim, senão...
Então, justamente a ideia é fazer como o Estoril, que ganhou 1-0, quando o Estoril era o último da Liga.
Dizer sim, sim. É assim, nós somos humildes, nós sabemos que vai ser extremamente difícil para nós, mas temos uma identidade de jogo muito bem vincada, uma equipa muito jovem, com jogadores de qualidade, e o que nós esperamos desse jogo é valorizar esses ativos e, como frisei há bocado, que os meus jogadores consigam melhores contratos para a vida deles. Nós iremos fazer o nosso jogo, há bocado em tom de brincadeira, em off estávamos a falar do autocarro, isso não é o Moab, não é a minha forma de estar na vida. Acho que logicamente a nível estratégico, num ponto ou outro, iremos tentar fazer tudo para anular os pontos fortes do Futebol Clube do Porto, mas nunca perdendo a nossa identidade. Acho que não fazia sentido nenhum hoje fizemos 96 treinos, estar a pedir aos jogadores uma forma de jogar, uma forma de pensar, onde eles têm aderido, têm uma forma de ver o futebol se calhar um bocado diferente do que os meus jogadores estavam habituados mesmo a trabalhar, e portanto seria incoerente da minha parte agora de meter 10 defesas e pontapé para a frente. Acho que não faz sentido nenhum. Vamos ter a pouca chance que nós vamos ter, vamos lutar com alma e coração. Sabemos que vamos levar uma lição, e eu o primeiro, vou levar uma lição do Sérgio Conceição, mas também não vou pedir ao meu guarda-redes que seja tão bom como o Diogo Costa, não vou pedir aos meus avançados que sejam tão bons como o Taremi ou o Evanilson, ou aos meus centrais que sejam como o Pepe. Não, eu quero que cada um jogue aquilo que sabe e que consigam transmitir cada um deles a sua história de vida dentro de campo para pedir a atrair luz em cima deles.
Tony, justamente estavas a falar disso mesmo, e como é que são essas as declarações, são essas as frases que tu passas aos teus jogadores durante esta semana?
Sim, não é esta semana, desde o meu primeiro dia. Eu sou filho de imigrante, como toda a gente sabe, tenho um orgulho imenso nos imigrantes, porque toda a gente, nós agora, eu fiz o caminho inverso aos meus pais, que é um bocado contraditório.
És um filho desnaturado.
Exatamente. Sim, eu vim de França para Portugal porque sinto-me feliz aqui, revejo-me muito mais na qualidade de vida, na segurança também em Portugal. Não nego nada à França, tenho que agradecer muito à França por tudo, pela educação que me deu, por tudo, mas sinto-me em casa aqui em França, já não me senti em casa, portanto não fazia sentido estar a viver lá neste momento, só que se calhar a nível profissional amanhã pode aparecer alguma coisa e uma pessoa tem que ir para a frente. Mas a mensagem que eu tenho passado é um bocado a minha história de vida. Ninguém me deu nada na vida, lutei muito, apesar de ter os pés quadrados, consegui chegar à Liga dos Campeões, Liga Europa, Liga dos Campeões, ganhei títulos, ganhei taças, supertaças. Se eu consegui, toda a gente pode conseguir. É preciso muito sacrifício e dedicação. É isso que a mensagem que eu tenho passado aos meus jogadores, atraí-los para cima deles, mas o jogo não lhes vai mudar a vida. Vai a trazer pessoas atentas a elas, e depois o que lhes vai fazer mudar a vida é a regularidade durante o campeonato. É isso que eu lhes tenho passado diariamente. Eu também, se calhar com a minha faixa etária, sou próximo deles, a minha comunicação, os centros de interesses é muito próximo dos meus jogadores, portanto temos uma comunicação muito fácil, muito frontal, sou muito próximo deles, mas também sou muito, muito exigente, e eles sabem que, entre aspas, aqui toda a gente me trata por Tony Careca, e assim faz questão de ser conhecido. E então eles sabem que o Tony Careca, eles não têm que ser sérios. Há momentos para tudo na vida, e no momento do trabalho eu não abdico da seriedade e da ambição.
Justamente a missão, imagino, como o Montalegre tem, está no terceiro lugar atualmente do Grupo A do Campeonato de Portugal. E justamente o facto de, bom, ia dizer talvez acabar, não, nunca sabe, mas bom, ter esta grande estrela, jogar o Porto no Dragão, para acabar talvez a festa enorme da Taça de Portugal, para depois só pensar no campeonato, isto é que é a ideia?
Não, a ideia, nós a ideia passamos... Todos os jogos são para ganhar, e eu vou ao Dragão, não vou esconder a minha ambição de ir querer ganhar ao Dragão. Sabemos que é extremamente difícil, independentemente dos nomes que o Porto irá apresentar. O que é bonito é que, quando se vai ver o calendário, para uma região como Montalegre, para os meus jogadores, vai-se ver Porto-Montalegre, e o jogo a seguir é Barcelona-Porto. Portanto, Montalegre será falado no mundo inteiro, muitos olhos vão estar em cima dos meus jogadores, mas em qualquer jogo, independentemente do nosso campeonato, que é muito competitivo mesmo, onde todas as equipas podem ganhar umas às outras, onde existem excelentes treinadores, excelentes jogadores, tem tido pouca visibilidade. A Liga 3 está com muita visibilidade e muita competitividade também, mas a mensagem que eu passo é, independentemente das dificuldades que nós vamos apanhar no Dragão, que sabemos que vão ser muitas, aquilo que eu peço aos meus jogadores é ambição, coragem e que desfrutem do jogo. E com certeza, se nós tivermos isso, iremos fazer um bom jogo. Eu não tenho dúvida nenhuma que iremos fazer um bom jogo. E depois, o futebol, tudo é possível. Nós tivemos agora um exemplo, por exemplo, num derby, que é o Benfica Sporting, quando ninguém esperava que o Benfica ia ganhar o jogo ao minuto 90, conseguiu virar o jogo. Portanto, o futebol é feito de muita coisa. Um lance pode mudar tudo, uma expulsão, um penalti, pode nos ajudar ou pode nos contrariar. Cabe-nos a nós estar concentrado e desfrutar o jogo, sem medo. É aquilo que eu peço aos meus jogadores. E depois, no final do jogo, aconteça o que acontecer, ganhando, perdendo, sendo massacrado, não sendo massacrado, cá estarei eu para responder e assumir todas as responsabilidades.
Este momento vocês podem aproveitar, porque falo bem do Barcelona-Porto, que vai, em princípio, dizer quem vai estar em primeiro na Liga dos Campeões, pode permitir justamente ao Montalegre, talvez, de aproveitar do facto que o Porto pode pensar já neste jogo?
Sim, mas é assim... Concordo contigo e não concordo, porque quem conhece bem o Sérgio Conceição nunca facilita. O Sérgio Conceição tem um ADN muito próprio. Eu acho que é um excelente treinador. Eu sou fã dele. Vou tentar pôr esse respeito e esse carinho que tenho por ele de lado durante o nosso jogo. Sou fã dele porque ele tem feito muita coisa positiva para o futebol português, tem ganhado títulos, tem ganhado pontos para Portugal na Liga dos Campeões, para as equipas portuguesas poderem estar assiduamente na Liga dos Campeões. E pessoalmente acho que não se lhe dá o devido valor ao Sérgio Conceição. O Porto ultimamente não tem investido tanto. Eu ainda me lembro de jogar contra o Porto, onde tínhamos uns Falcão, Belucci, Hulk, Jackson Martínez, Danilo, Alexandro, James Rodrigues, por exemplo. E hoje em dia o Futebol Clube do Porto é um clube que é forçado a lançar jovens com qualidade, e mesmo assim lança os jovens com qualidade e são vendidos, como é o caso do Vitinho, o Fábio Vieira. E portanto o Sérgio Conceição tem sido sempre competitivo, tem feito um trabalho excelente, mesmo não tendo o tal investimento que o Futebol Clube do Porto tem feito nos últimos anos.
Tony, a tática para este jogo contra o Futebol Clube do Porto é...
10 linha e vamos dar todas as mãos para
entrar. Mas a sério, vai jogar aqui 3 centrais,
que já quer estar na hora. Dá 11 ao Porto, assim, mas...
Não faz sentido. Eu tenho um sistema de jogo, digamos assim, parado. As pessoas vão dizer que é um 4-2-3-1, mas vocês vão ver que o meu sistema tem muita dinâmica. Então, em determinados momentos estamos em 4-2-3-1, outros momentos estamos em 3-5-2, em outros momentos estamos em 4-4-2. Portanto, eu não tenho, digamos assim, um sistema definido no longo do jogo. As próprias dinâmicas da equipa, quando temos a posse de bola, é sempre definido aquilo que pede o adversário, as dinâmicas, o espaço que nós temos que atacar, criar dúvidas ao adversário. Portanto, nós não temos um sistema ofensivo baseado. A nível defensivo, depende de estratégia de jogo para jogo, se temos que pressionar mais alto, mais baixo, mas é sempre um sistema de 4-2-3-1 com diferentes nuances, mas nunca joguei com três centrais, portanto não irei pôr o autocar à frente da baliza, da nossa baliza, não.
E o Ruben Neves joga ou não?
Sim, o Ruben tem um jogador muito experiente.
Depois de tantos jogos com a seleção? Ah, é complicado, deve ser.
Não, ele é um jogador com experiência que nos traz muita coisa positiva, a sua experiência dele, e os mais jovens olham para ele com um olhar diferente, que é normal.
Vai ser mais fácil para vocês, fala-se que não os jogadores internacionais, para vocês é mais fácil, ou quando este Futebol Clube Porto todos os jogadores são perigosos?
Não, a partir do momento que fazes parte de um plantel de um Futebol Clube de um Porto, de um Benfica ou do Sporting, significa que são jogadores com qualidade. Nós é uma equipa jovem, estamos na quarta divisão, é como se fosse a Nacional 2 em França. Portanto, é como se um clube do Nacional 2 ia enfrentar um Paris Saint-Germain ou assim, e nós sabemos das nossas limitações, sabemos da nossa qualidade, mas mais do que isso, aquilo que eu peço aos meus jogadores e aquilo que disse é que desfrutem e que mostrem a força coletiva que nós temos e a sua história de vida, que cada um consiga contar em cada lance, em cada bola, em cada drible que iam fazer, em cada remate, em cada carrinho que irão fazer, que consigam transmitir a sua história de vida a toda a gente que vai ver o jogo. É isso que eu peço aos jogadores, com coragem.
Estamos a ver que agora no mesmo grupo estão o Porto-Montalegre, mas também o Domiense frente ao Sporting. Qual das duas equipes tem mais chance de passar a tão, entre o Domiense e o Montalegre?
Sabendo que o Montalegre venceu 2-1 na primeira jornada do campeonato.
Não, o Domiense foi das equipas que mais investiu no nosso campeonato. Para vocês terem noção, o Domiense tem 4 vezes o orçamento do Montalegre, tem uma excelente equipa, excelentes jogadores. Infelizmente para eles as coisas não estão a correr bem.
Não, estou em último do grupo.
Exatamente, e quando entras numa fase assim negativa, para sair de lá é complicado. Eles mudaram de treinador, entretanto o treinador que veio era adjunto do Vítor Pereira no Flamengo. Começaram bem, mas voltaram a ter 4 derrotas consecutivas. Portanto, eles sei que mudaram o sistema de jogo. O Sporting, sempre com o seu sistema ofensivo, não escusa da apresentação, mas eu sinceramente, com todo o respeito, e mesmo quando jogo no campeonato, logicamente que dou informações do adversário aos meus jogadores, mas eu concentro-me exclusivamente naquilo que a minha equipa tem que fazer e o que os meus jogadores têm que fazer. Portanto, eu, tanto para o Domiense como para o Montalegre, é difícil. Os jogadores que desfrutam, que tentam aproveitar máximas lições que iremos tirar disso tudo, mas o que mais me preocupa pessoalmente não é o jogo do Porto, será no dia a seguir, porque depois vamos voltar à nossa realidade. Quero que os meus jogadores sintam o prazer e o gosto de jogar nesse estádio. Não é para jogar uma vez de 10 em 10 anos, é para que eles tenham a ambição de jogar lá semanalmente nesses estádios perante essas equipas. É isso que eu quero. Mas depois, no dia a seguir, vamos voltar ao nosso dia a dia. Aí é que vai estar o mais difícil para mim. Como ele disse há bocado, eu não vou por aí, não vou por aí, porque independentemente vêm os internacionais certos, eles já treinaram hoje, que seja o Diogo Costa ou o João Mário, por exemplo, de internacionais portugueses, depois tem certo um jogo importantíssimo para o Barcelona, mas qualquer jogador do Futebol Clube do Porto, nem que seja ele, digamos assim, um habitual suplente, é muito melhor do que um jogador do Montalegre. A gente tem que ter essa realidade e essa humildade a reconhecer isso. Portanto, independentemente dos nomes, no Futebol Clube do Porto, que joga o Taremi e que não joga, que joga o Diogo Costa ou que não joga, são jogadores de imensa qualidade. E depois o Porto não funciona com individualidades. Vocês vão ver, ultimamente o Porto funciona como um coletivo e a força do Futebol Clube do Porto é nas dinâmicas que ela tem. É as ideias do treinador, uma equipa que muitas das vezes joga num 4-4-2, mas passa a ser um 4-2-4, muito pressionante, jogadores individualmente muito fortes, com o Francisco Conceição de um lado, por exemplo, o Galeno que já recuperou, o Invejame que volta também de lesão. Portanto, independentemente dos jogadores que irão se apresentar apresentar no Dragão, o Sérgio Conceição, e a história diz isso, nunca facilita, mete os melhores no momento, os jogadores que trabalharam mais tempo com ele para preparar o jogo do Montalegre, logicamente que os internacionais tiveram menos tempo, mas eu não vejo o Sérgio Conceição é capaz de lançar mais um ou outro jogador, como é o guarda-redes, por exemplo, o Cláudio Ramos é capaz de meter, mas não vai facilitar assim tão muito, porque está no ADN do Futebol Clube do Porto e eu sei que ele também vai ter respeito por nós, por isso não vou por aí.
Tony, já falámos um bocadinho da taça, agora gostávamos também de falar um bocadinho da tua carreira, como é que chegas aí a Montalegre, podes contar um bocadinho como é que foi a tua chegada?
Sim, a minha vinda a Montalegre é, pronto, depois da minha carreira de futebolística abracei o desafio de ser treinador, onde tirei os cursos todos, onde trabalho também consequentemente para a UEFA, onde dou formações de treinador, tenho o nível UEFA Pro, portanto o nível mais alto que existe no futebol, e depois de ter trabalhado em vários escalões, consegui chegar à seleção dos Camarões, onde fomos meia finalista da CAN e qualificamos os Camarões para o Mundial e depois mandaram-nos embora, infelizmente. O ano passado estive na primeira liga no Paços Ferreira, acabei ali a época, e depois tive propostas para ir para fora, mas por questões de saúde dos meus pais, que eles são naturais de Montalegre, eu quis juntar o útil ao agradável. Na minha vida saí de casa muito cedo, atrás do meu sonho, com 12 anos saí de casa para ser jogador de futebol, e agora acho que era o momento também de dar um bocado mais atenção aos meus pais, derivada à saúde deles, e juntar o útil ao agradável, que é fazer aquilo que eu gosto, estar no mundo do futebol, começar uma carreira enquanto treinador principal, e estar junto dos meus pais. Portanto, foi esse caminho que eu fiz, mas em paralelo também trabalho para a UEFA e portanto faço aquilo que eu mais gosto e sou muito ambicioso. Logicamente quero fazer o melhor possível para o Montalegre, apesar das dificuldades financeiras que nós temos, e a nível de logística, a nível de tudo, é muito complicado os clubes do interior competirem com os outros, derivado, por exemplo, clubes que estão na zona do Porto, de Braga, de Guimarães, é muito mais fácil porque não escusa-se da casa nem a alimentação, e nós para atrair gente em Montalegre temos que pagar salário, casa e alimentação, e então fica caríssimo. E nós não temos esses apoios, mas eu sou muito ambicioso, tento fazer o meu melhor e depois o futuro dirá. Eu não sou muito ambicioso, mas não estou desesperado na vida. O que mais quero na vida é estar mais perto dos meus pais e do meu filho, claro. E que toda a gente tenha saúde e feliz.
E um dia deste ainda vais acabar aqui a treinar em França, é o teu futuro?
É sim, é uma ambição minha. Eu ano passado estive para treinar um clube de nacional em França, só não houve acordo porque não me permitiam levar um staff comigo, e portanto ir trabalhar com pessoas que não conheço, não sei das capacidades deles, não acho que não fazia sentido nenhum, mas é um país que eu amo, que eu gosto, que respeito, e gostaria sim de estar novamente se calhar em França, porque sou muito ligado à comunidade imigrante, e desde já eu tenho que vos agradecer porque vocês levam sempre um bocado de Portugal sempre às pessoas que vivem aí, e vocês podem ver o português é respeitado em todo o mundo, porque nós sabemos estar na vida, somos educados e somos trabalhadores, e portanto tudo isso para mim é o maior orgulho que eu posso ter no meu país e nas pessoas que nós somos.
António, muito obrigado por teres passado aqui pela tribuna, é sempre com muito prazer que falamos contigo nas nossas emissões. Sim, Henrique, diz lá.
Cruzamos os dedos agora.
Cruzamos os dedos, exato, para o jogo contra o Porto.
Olha, tudo de bom, obrigadinho para vocês, tchau. Muita saúde para vocês e a todos os portugueses, está bem?
Muito obrigado,
António. Muito obrigado.
Um grande abraço.
Um grande abraço. Fica também uma mensagem aqui de um ouvinte de Bové. Que maravilha, que bom, sinceramente, votos de uma boa e feliz Santa Noite para todos. Fica aqui também as nossas saudações ao Carlos de Bové. Vamos fechar esta primeira hora, já voltamos dentro de alguns instantes, depois das notícias vamos falar de futebol francês e nomeadamente da Taça de França com vários lusodescendentes que estão por aqui, pelas terras do Vitor Hugo, para falarmos da Taça de França e não só, o James Duarte, o Patrick Videira e também o Diego Alves. Contaríamos ter aqui o Dr. Mário Pereira, que é o presidente do Domiense, mas não foi possível chegar à conversa com ele.
Tribuna Desportiva.